como negociação, como algo que alguém pudesse oferir ganhos de duas frentes: ganhos pecuniários, meu caro Jorge Viana, e ganhos ou dividendos, numa tentativa de dividendos eleitorais. E assistimos aí a resposta de algum dizendo: até fomos procurados, dizem eles, senador Requião. Fomos procurados, valores anunciados da negociação, aliás, anunciados agora.
Permite uma parte?
Permitirei, senador Jorgiano. Valores negociados agora, depois que a informação de que houve a invasão do site da então candidata à presidente da República, Dilma Rousseff, e alguém agora vem e afirma que foi realmente procurado, que existe uma gravação, que existe até um preço, um valor negociado. Então, nós precisamos também fazer agora a apuração dessas questões. Portanto, para o Ministério Público, aqui não estou propondo o CPI, acho que não cabe, é bom que aí, para a gente ir exatamente na mesma linha como a gente tem atuado aqui, mas é importante que nós façamos a apuração disso, ou numa linguagem muito própria a um processo de apuração, ou no juridiquês, digamos assim, que não é o meu métier. Eu poderia falar aqui, senador Jorge Viana, muito mais na linguagem envolvendo o que é uma invasão de sistema, o que são os códigos-fontes, os hacks, enfim, que é a minha área. Mas eu também não poderia deixar de tocar numa palavrinha mágica que acho que é importante para essa área, apesar de não ser a minha área. Mas eu diria que alguém prevaricou, portanto, houve prevaricação. Por que que essas pessoas, quando procuradas sobre esse assunto, se dizem hoje que não aceitaram? Se não aceitaram, deveriam, inclusive, na linguagem do próprio história de invadir ou de vazar, deveriam ter vazado essa informação de que alguém havia invadido o site da então candidata a presidente da República, inclusive o seu e-mail, e tinha procurado outrem para fazer uma negociação e vender essas informações. Portanto, esse vazamento era o que nós poderíamos chamar de o vazamento do bem, o vazamento do esclarecimento, o vazamento da publicização, o vazamento da ação para combater toda e qualquer medida que busque, invadindo dados, buscando dados das pessoas, de candidatos ou dados individuais, para oferir ganhos políticos ou dividendos eleitorais, ou nessa hipótese, inclusive, hipótese não, nessa situação levantada, a questão de ganhos pecuniários. Portanto, é importante que nós façamos, senador Jorge Viana, a completa e total apuração, porque senão alguém vai dizer: não, agora nós temos que botar a Polícia Federal para pegar o hacker. Não, eu prefiro pegar o rato agora nessa história. Vai ver exatamente quem é que foi dando guarida a isso, quem foi alimentando. Aí eu pergunto, meu caro senador Jorge Viana, será que recusaram e ficaram no silêncio porque, depois de vasculhar as informações, analisaram que as informações não trariam dividendos eleitorais? Será que foi isso? Não sei. Por isso que nós estamos querendo saber. Uma parte, senador Jorge Viana.
Senador Walter Pinheiro, mesmo sendo uma manhã tranquila de sexta-feira aqui na nossa casa, depois de uma semana intensa, mas tendo, presidindo essa casa, o senador Requião, que é parte desse patrimônio moral que o Senado tem, e tendo aqui o senador Mozarildo, mas Vossa Excelência traz um tema que hoje está presente em várias páginas de todos os jornais. É da maior gravidade. Eu daqui um pouco, estou inscrito, também quero me referir a ele. Eu acho que hoje a situação se agravou. Esse país faz 2 anos que intensamente discute o grave que é a quebra de sigilo, a partir de problemas que ocorreram, reais. A Receita mudou procedimentos, legislação está sendo discutida, inclusive aqui no Congresso, com punição, na tentativa de fazer valer a Constituição Federal, que no seu artigo 5º estabelece as garantias individuais. Agora, não é porque por se tratar da Presidente da República, não. É porque Vossa Excelência conhece da matéria, estuda, trabalha. Nós estamos falando de novas mídias, nós estamos falando de uso de tecnologia, da democratização desse conhecimento. O Senado está muito bem colocado nesse tema. Agora, Eu acho que Vossa Excelência separou muito bem. Uma coisa são pessoas inteligentes, são pessoas que trabalham desenvolvendo, não inseridas nos comércios, que procuram, às vezes, se desafiar ou desafiar outros. Vossa Excelência separou muito bem. Outra coisa é um comércio ilegal de acesso à privacidade das pessoas. Todos nós temos e-mails. Todos nós estamos à mercê de ser vítimas. E eu queria dizer que, na matéria da Folha de São Paulo, por exemplo, eles fazem um paralelo com como os Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos, trata com isso. Ele só tem 10 pessoas conhecendo seus e-mails por conta dos riscos que isso pode ter. Está perfeito. Quer dizer, a segurança...
Mas aí, senador Jorge, se me permite, se 10 pessoas conhecem, essas 10 pessoas se relacionam com outras 10, com outros 10, outros 10, outros 10
é verdade.
Milhões, e você, a rede é um sistema que se integra.
É verdade, senhor. Então, agora, o problema não é o fato dele se restringir a 10 e estabelecer critérios para que essas 10 pessoas se relacionem através de e-mail com ele. O problema é que isso é uma tentativa de proteger a maior autoridade dos Estados Unidos e a individualidade da maior autoridade dos Estados Unidos. É um direito que em qualquer país democrático é essencial, é parte da essência da democracia. Mas não é o caso aqui. Eu separo isso, essa possibilidade de violação, isso é normal, pode acontecer inclusive com o presidente dos Estados Unidos. O problema é como a gente lida com a violação.
Isso.
E Vossa Excelência traz um assunto. Hoje, a manchete de Globo, de Estadão, de Folha de São Paulo é a presidente da República adotando as providências, pedindo que a Polícia Federal investigue, mas tem uma novidade. Aqui na Folha de São Paulo diz, PSDB e DEM dizem que hacker os procurou. Mais grave, tem aqui trecho reproduzido na Folha de São Paulo de uma conversa com o presidente dos Democratas de Brasília, com um eventual agenciador, porque não era um hacker, o senhor Douglas, era alguém fazendo um negócio.
Por isso que eu quero separar o que é um hacker e o que é um rato.
E Vossa Excelência traz uma palavra um tanto quanto pesada, mas nós estamos aqui no parlamento, nós temos que nos comunicar, e rato cabe, porque comunica. Aqui tem uma conversa que eu não vi nenhum indício de um interesse de descobrir um crime e tomar providências para que o crime não siga adiante. Tem trechos aqui, e eu vou ler daqui um pouco, que se discute valor, preço, o que é que tem, se dá para pôr tudo num CD. Eu acho que aí temos um problema. Sem acusar ninguém, sem fazer juízo antecipado de ninguém, aliás, como nós sofremos nessa casa, no nosso governo, como sofreu o presidente Lula, como sofre o presidente Dilma, como fomos atacados na campanha. Queria concluir essa parte, parabenizando Vossa Excelência por trazer, mesmo numa manhã calma de sexta-feira, aqui no Senado Federal, trazermos um assunto da maior gravidade. Eu espero que a imprensa siga esse caminho, apurando, investigando. Está aqui o senhor jornalista Rubem Valente, Matheus Leitão, trouxeram um diálogo. A Folha teve acesso ao diálogo da pessoa, do senhor Douglas, que diz ser o agente. Fala-se de 3 milhões de reais na venda de acesso do sigilo de correspondência da presidente Dilma. Falando da saúde, falando de seus e-mails pessoais, de suas famílias. Então, é da maior gravidade, Vossa Excelência está de parabéns por trazer esse assunto, e eu espero, sinceramente, que o Ministério Público, que o próprio Senado possa tratar esse assunto a partir da semana que vem, e sem alarde, sem fazer juízo prévio de ninguém,
isso,
possamos dar a condução séria que esse assunto requer. Porque se está acontecendo com a Presidente da República, e os demais brasileiros e brasileiras? E nós temos que estancar. Se não podemos, do ponto de vista da tecnologia, criar suficiente segurança para garantir o sigilo, mas nós podemos, quem sabe, aqui no Senado e no Congresso, estabelecer procedimentos legais para punir esse novo tipo de crime. E aí sim, depois, obviamente, de investigar se tem algo mais do que está nas páginas dos jornais de hoje sobre a relação de pessoas do PSDB, pessoas do Democratas com pessoas que quebraram o sigilo de correspondência da Presidente da República, segundo a matéria. Muito obrigado.
Senador, senador Jorge Viana, acho que Vossa Excelência...
Quebrando aqui o protocolo e o regimento, um poeminha do Mário Quintana, poema da discrição. Não te abras com teu amigo, que ele e um outro amigo tem. E o amigo do teu amigo possui amigos também.
O problema é que nessa relação de abrir e não abrir, rede ou não rede, aí o Mário Quintana trata dos amigos. Mas nesse particular aqui, meu caro Requião, acho que são amigos da onça, como diz naquele...
Amigos do alheio.
Ditado popular, ou, de forma muito mais incisiva, trata-se de inimigos e não de amigos. Mas acho que nós não podemos tratar isso, esse fato, como algo, volto a insistir, meu caro Jorge, como se solução técnica fosse o caminho ou, pura e simplesmente, ir atrás de uma figura ou de uma pessoa para tentar puni-la. Na realidade, há todo um procedimento, há uma forma inescrupulosa de uso dessa chamada rede mundial, e alguém tem utilizado isso para oferir esse tipo de ganho. Então, nós temos que buscar aqui no Senado, aí sim, consolidar cada vez mais uma legislação que puna duramente aqueles que, inclusive, acobertam, aqueles que, de certa forma, se relacionam com pessoas desse tipo. Porque, assim, é muito, eu acho que até, sinceramente, a gente podia dizer aqui, Jorge, quando surgiram aquelas histórias da quebra de sigilo por parte de dados da Receita ou coisa do gênero, todo mundo veio buscando encontrar uma espécie de atitude que pudesse ter a característica muito mais política do fato. E nós insistíamos. É importante ter, inclusive, a adoção de medidas que sirvam para banir completamente isso. Chegamos até a discutir uma medida provisória aqui na casa. Foi apresentada no período passado, e nós até derrotamos a medida provisória, mas a Receita tomou atitudes. De que forma você não só criar as condições técnicas para inibir, mas também criar as condições legislativa, as regras, para você punir duramente. Porque são dois movimentos fundamentais, Jorge. Garantir direitos individuais, garantir a nossa privacidade, não pode ser só e somente só com regras punitivas. Porque aí tudo bem, eu vou punir o sujeito, mas aí eu vou ter a minha privacidade invadida. Por mais dura que seja a pena, a minha privacidade já foi. Ou até poderíamos dizer, meu caro Requião, a história do travesseiro de pena. Jogado para cima, você cata as penas, o travesseiro nunca mais. Então, portanto, mais do que essa posição de punir, é a posição de coibir. É o processo preventivo, é evitar que isso se processe, é evitar que isso aconteça. Portanto, nós estamos diante de um fato gravíssimo. E quero insistir. Mais grave ainda, quando as revelações, hoje inclusive publicizadas em diversos veículos de comunicação do país, elas trazem a verdade de fatos que chegaram a ter um nível de tratativas, de negociações, um nível inclusive até, eu diria, de comércio dessas informações. O uso da informação como elemento, da atividade econômica. Quero insistir, meu caro Jorge Viana, quando separo aqui o que é uma ação de um hacker que faz com essa invasão de sistemas um desafio ao processo tecnológico. Me lembro que na década de final da década de 90, os hackers daquela época já diziam que essa movimentação tinha a intenção muito clara de questionar, principalmente, o debate que estabelecia ali, que era da questão da propriedade. Portanto, a possibilidade de alguém desenvolver e continuar tendo ganhos econômicos a partir da não divulgação do código-fonte. E os hackers invadiam sistemas para dizer, olha, não pode continuar assim, não só pela questão da economia, mas principalmente pela questão da segurança. Então, era esse o objetivo. E eles questionavam o modelo em defesa de outro modelo que pudesse, esse modelo, dar a milhões e milhões de pessoas que acessam a rede a segurança de que elas podem transitar. Isso tem ocorrido com a chamada invasão das contas pessoais de cada um de nós, o chamado, a estrutura de home bank ou mobile bank, ou seja, banco, você acessar o seu banco pelo celular, acessar de casa, enfim, qualquer uma dessas utilizações. Se você pegar, talvez, aí, diversas pessoas que movimentam isso, eu conheço poucas pessoas que ainda não sofreram esse tipo de, eu diria, de violação. Aí qual é a resposta? Eu, por exemplo, em casa, eu tenho 3 filhos. Os meus 3 filhos já experimentaram ou passaram por esse constrangimento nas suas movimentações lá com os bancos, com o Banco do Brasil particularmente, ter inclusive os seus dados violados. Aí qual é a solução, Jorge? O banco vai lá, contrata uma seguradora e a seguradora repõe. E aí? Tá bom, você diz, ah, mas o seu prejuízo eu cobri. Agora imagine um outro prejuízo, que esse é o pior de todos. Esse prejuízo que é, aí não é material, é imaterial. A violação de sigilo, a divulgação de dados da sua individualidade, não há seguro que cubra isso, Jorge Viana. Portanto, essa é a diferença. É por isso que é importante que a ação de punir isso é para coibir, é para evitar. Porque não há como reparar esse dano, jamais. Esse não é um dano que se repara com qualquer valor pecuniário. Impossível. Por isso que é fundamental que façamos debate. E principalmente quando envolvem essas informações, ou essas tratativas, ou essa invasão, ou essa absurda negociação envolvendo dados das pessoas para ser utilizado eleitoralmente. Quando nessa participação nós temos partidos políticos. Então, portanto, é fundamental, como coloca o senador Jorge Viana, que o Ministério Público, que aqui no Senado, nós façamos o debate de quais os caminhos devem ser trilhados para banir isso. Vossa Excelência, senador Requião, que foi um, enquanto governador, e eu conheço isso de perto pela relação que tenho com uma das pessoas que teve a oportunidade, das que tiveram a oportunidade de trabalhar contigo, uma delas, o Mazzoni, quando do investimento feito por Vossa Excelência, meu caro senador Roberto Requião, na Celepar, que até de forma ousada os paranaenses chamam de cérebros do Paraná, numa demonstração muito clara de aproveitamento daquela capacidade. Mas Vossa Excelência usou aquela estrutura não para vasculhar, não para desenvolver técnicas sofisticadas de violação, mas para exatamente ir ao encontro do desejo do cidadão em ter serviços, e ao mesmo tempo serviços com segurança. Portanto, é nessa linha que nós queremos trilhar. É importante que façamos isso. Não podemos agora também, e aí eu quero para encerrar, Jorge, insistir com isso, avaliar que essa é uma questão que na técnica se resolve. De jeito nenhum. Na técnica nós vamos resolver o funcionamento daqui para lá. Mas é preciso atacar o pior dos problemas, que é essa leviana, inescrupulosa ação de se utilizar de informações, quebrar sigilos, construir um conjunto de dados buscando atacar indivíduos, buscando atacar as pessoas, buscando violar os direitos individuais e, claro, tentando ganhar com isso de forma veemente, mas inescrupulosa, espaços de poder. Portanto, esse deve ser o combate que a gente tem que fazer aqui. As pessoas precisam também, essa história de dizer que padrão tecnológico não tem ética, assim, por que não? Por que não podemos adotar posturas éticas no uso de ferramentas? Ah, a tecnologia é neutra. A tecnologia é neutra, mas o problema é o direcionamento que cada um dá. Portanto, quebra essa neutralidade, invade a individualidade e constitui um cenário extremamente perigoso para todos nós. Portanto, a continuidade disso não é um elemento que interesse à democracia. E aí não estamos tratando de fulano, beltrano ou ciclano. Hoje, com a presidenta Dilma. Mas nós somos passageiros, Jorge Viana. A democracia tem que se consolidar essas ferramentas devem permanecer para uma eternidade. Porque esse é que é o cenário mais importante, a defesa permanentemente dos direitos individuais de todos e quaisquer cidadãos em nosso país. Muito obrigado, senhor.